No começo do ano passado, por ordem do Tribunal de Contas, o aeroporto de Maringá precisou dispensar os controladores de tráfego aéreo que eram militares da reserva da aeronáutica. A torre, que funcionava 24 horas por dia, precisou reduzir o horário de atividade e passou a atuar das 4h30 da madrugada até a meia-noite, e com servidores emprestados do Sindacta. Para regularizar a situação, o aeroporto tinha que contratar uma empresa que oferecesse mão de obra especializada. O contrato só foi concluído agora em fevereiro, e desde o dia 1º a torre voltou a funcionar 24 horas. Nós fomos conhecer de perto a torre e o trabalho de controle e meteorologia. O observador meteorológico Anderson Araújo diz que a cada hora ele detalha as condições do tempo na região do aeroporto para abastecer o sistema que outras torres acessam.
A gente pega os dados necessários, né, para a gente deixar na rede, ou seja, para o pessoal aeronavegante, as informações do horário de Maringá. Por exemplo, o METAR é uma observação horária, então eu vou ter que informar dados necessários, né, como vento, visibilidade, o tipo de nuvens que tem, qual a altura da nuvem, a temperatura, o ponto de orvalho e o ajuste do altímetro. Ou seja, são dados necessários para se fazer um planejamento de voo e informar as condições locais.
Você já trabalhou na aeronáutica?
Já trabalhei. Já trabalhei em Santarém, no Pará, Belém do Pará. Trabalhei em Campinas, quando era da aeronáutica. Trabalhei em Curitiba também, no Afonso Pena e no Bacaxiri.
Já viveu algum momento de estresse? O tempo virou de repente?
A gente trabalha em função do tempo, né? Então a gente tem o preparo, né? Quando tiver algum fenômeno significativo, por exemplo, nuvens funil, como já aconteceu aqui em Maringá, né? Ventos de rajada com velocidades intensas, muito fortes, né? A gente informa também. A gente tem que fazer passar essa informação para a rede quando a condição for adversa. Então seria esse momento estressante que você fala. Quando o tempo está ruim, ele é estressante, né? Ou seja, sai da rotina da gente do tempo bom. Daí você vai ter que ter códigos necessários para você informar. Aí é estressante assim, porque você tem que estar preparado para os códigos que você vai lançar na rede. E tem um horário correto para você lançar, porque não pode lançar atrasado.
E se tiver um avião vindo pousar no aeroporto, de repente vira o tempo, e aí você tem que avisar o piloto, como é que é?
É porque, na verdade, é assim, quando o fenômeno de tempo ele está adverso, né? Então a gente tem um acompanhamento, né? Então, como eu falei, eu sou observador, então eu tenho que observar antes para informar. Então, automaticamente, se o avião estiver vindo, antes dele vir, já tem um fenômeno significativo nas proximidades ou no próprio local, ele vai estar ciente disso, né? Como eu já passei para a rede o METAR, que é a informação de hora em hora, informando o tipo de nuvem, qual o fenômeno significativo que tem. Se tiver alguma informação adversa durante o pouso ou antes do pouso, ele vai saber que está ruim para ele. Ele vai estar ciente.
A torre de controle garante a segurança dos pousos e decolagens, diz o diretor de navegação aérea, Wellington Nascimento.
A torre é o início e o final do voo. A nossa área de jurisdição é de 8 quilômetros, a partir de 2.500 metros fica com a gente. Ou seja, nós fazemos a chegada e a saída. A saída consiste em pegarmos autorizações, pagarmos as saídas padronizadas das aeronaves, que ela não sai de qualquer forma, tem uma saída padronizada. E depois da decolagem, nós repassamos essa informação para Londrina, que é a nossa área de atuação, que é o controle que a gente chama, e o centro de controle, que é em Curitiba, que aí ele dá continuidade ao voo. Ou seja, importância nossa. E outra, a torre de controle não age só com as aeronaves. Todo o nosso entorno do aeroporto é a torre de controle que faz esse tipo de controle. Movimentação de parte, tudo, só pode ser feito com autorização da torre de controle e com a comunicação via rádio. Tem que ter, quem movimenta um veículo dentro do pátio, tem que ter comunicação via rádio com a torre de controle. Para a gente ter domínio, fica melhor você dominar a situação, para não ser surpreendido com a situação adversa.
Agora o aeroporto abriu um concurso para contratar profissionais para a torre de controle e desta forma atender a recomendação do Tribunal de Contas sem necessidade de terceirizar o serviço.
Nós estamos com um quadro de orgânicos bem reduzido, precisamos de no mínimo 12 elementos. Fomos autorizados pelo Tribunal de Contas do Estado a fazermos uma contratação emergencial, que seria a terceirização da mão de obra técnica. Super difícil encontrar, mas nós conseguimos anexar esse tipo de situação. Até que o concurso saia e a gente consiga chamar os operadores, que a gente chama o controlador de tráfego aéreo, o meteorologista e o OIS. Aí você me pergunta, vai dar para preencher do início? É uma mão de obra muito especializada e muito difícil no mercado. Então a gente vai fazer o concurso. Quem preencher os requisitos, a gente chama. E ficar faltando, a gente vai continuar com a mão de obra terceirizada até que complete todo o quadro como o Tribunal de Contas quer. porque nós somos a economia mista e nós não podemos trocar um terceirizado, ou seja, um orgânico para um terceirizado. Tem que manter o terceirizado. Então, daí, por que nós temos que completar o corredor orgânico? Isso deve levar mais um ano, a gente consegue resolver isso aí. Mas não afetou a operação até hoje. Estamos operando normalmente, tá? Pelo contrário. Aumentou até o número de voos.
E o que vocês vão contratar exatamente? Que profissionais?
Vamos contratar controladores de tráfego aéreo, vamos contratar meteorologista e o operador de sala IS, de formação aeronáutica, tá? É esse que a gente está precisando. Estou precisando de dois, de um, mais sete controladores de voo e mais três meteorologistas para completar o nosso quadro orgânico. Quando completarmos, aí pronto.
O concurso também irá contratar servidores para funções administrativas do aeroporto. São 11 vagas ao todo. Os salários variam de R$ 1.490 a R$ 6.000. As inscrições abrem dia 20. As provas estão marcadas para o dia 28 de abril.